Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao sétimo episódio do Raio X da Série D, uma série de podcasts produzidos pela Rádio Jornal e todo o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que detalha os adversários do Santa Cruz na primeira fase da 4ª Divisão Nacional nesse ano de 2022. Eu sou Antônio Gabriel e nesse episódio vamos destacar o Clube Esportivo Sergipe, único entre os rivais do Santa que é de uma capital nacional. O Gipão tem 112 anos de fundação na cidade de Aracaju e vive um dos momentos mais difíceis de sua história, com a grave crise financeira e estrutural. Um dos times mais tradicionais do estado já conquistou 36 títulos do Sergipano, sendo o último deles no ano passado, o que credenciou o Sergipe a disputar a Copa do Nordeste nesse ano de 2022. Com a esperança de uma nova administração, o Alvirrubro busca o acesso de volta à Série C do Brasileirão para sonhar em reviver os bons momentos, principalmente aqueles da década de 90. E nesse episódio a gente recebe o Cláudio Rocha, que é repórter setorista do Gipão, pela Rádio Aperipê FM, lá de Aracaju. Cláudio, prazer estar recebendo você aqui na Rádio Jornal, nesse raio-x que a gente está fazendo dos adversários do Santa Cruz na Série D.
Olá, Antônio, um grande abraço para você, meu querido. A satisfação é toda nossa poder estar participando dessa rádio consagrada, essa rádio respeitada, que é a Rádio Jornal aí de Pernambuco, no, na Grande Recife. Estou à disposição, Antônio, para todos os esclarecimentos aí do Clube Esportivo Sergipe.
Coisa boa, Cláudio. A gente sabe que o nosso futebol, né, o futebol nordestino, sofreu por muito tempo com uma carga muito forte de mídia dos clubes de fora, né, dos clubes do eixo ali de Rio-São Paulo, principalmente, um pouco do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. E Sergipe foi um dos estádios bastante afetados por isso, né? Até hoje, existe uma quantidade grande de torcedores desses clubes do eixo em todos os estádios do Nordeste, mas em Sergipe é um dos estádios que tem a maior concentração. O Gipão hoje, que é um clube de extrema tradição na nossa região, mas tem sua massa de torcedores, e eu pergunto isso porque a gente sabe que as últimas temporadas do Sergipe não foram exatamente as melhores, né, Cláudio?
É perfeito, Antônio. Ótima colocação. O futebol carioca, por exemplo, ainda é muito forte aqui no estado de Sergipe, tendo em vista que, para você ter ideia, na Série B, o Confiança disputou a Série B no ano passado, quando jogou contra a equipe do Vasco da Gama, aqui na Arena Batistão. Existiam mais torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama do que propriamente do Confiança, o representante do nosso estado. Então, ainda uma cultura muito enraizada do futebol carioca, principalmente aqui no estado de Sergipe, viu, Antônio?
E a gente está falando do Confiança, que é o clube que nos últimos anos melhor representou o estado, né?
É, exatamente. O Sergipe, que na década de 90, né, predominou aqui no futebol sergipano, foi hexacampeão estadual, salvo engano, você pode até me corrigir, acho que os únicos hexacampeões estaduais são exatamente o Sergipe aqui no estado e o Náutico aí em Pernambuco, né? Isso, tem ainda o ABC também, né, que parece-me que tem 10 títulos estaduais. E da partir do ano 2000 para cá, o Confiança começou a se organizar melhor, a se estruturar melhor, e nos últimos anos vem conquistando aí a hegemonia do futebol sergipano, chegou à Série B, lamentavelmente acabou sendo rebaixado, mas enfim, nesse momento é o clube mais estruturado, tem um futebol, digamos, mais profissional no estado de Sergipe.
E o que aconteceu com o Sergipe da década de 90 para cá, hein, Cláudio?
Olha, desmandos administrativos, viu, meu caro Antônio? Para você ter ideia, do ano de 2010 para cá, salvo engano, o Sergipe teve pelo menos 6 presidentes. Então, entrava presidente, renunciava, entrava outro presidente, renunciava. Enfim, isso você sabe que atrapalha bastante, né, o planejamento de um clube de futebol. O time, agora de 2019 para cá, está tentando se reorganizar com o atual presidente, o Hernan Senna, um jovem de 31 anos. Ele que assumiu o clube em 2019, conquistou o vice-campeonato estadual em 2020 e ano passado conquistou o título estadual pelo Clube Esportivo Sergipe. Então, é um clube que tenta reorganizar suas finanças, havia muita dívida trabalhista e justamente o Hernan Senna afirma a todo momento que o grande objetivo do Sergipe é justamente sanar essas questões para o Sergipe ser aquele grande clube que foi há décadas passadas.
É um fenômeno, então, em Aracaju, né, de presidentes jovens, né? Porque o Iago França está lá no Confiança, você tem o presidente do Sergipe atual, que é um jovem também, como você falou. A torcida enxerga isso com bons olhos, porque sempre tem, todo clube tem aquele grupo de torcedores históricos que vez por outra aparecem para comandar um clube, até com um modelo de gestão um pouco mais antiga, que muitas vezes não se encaixa no futebol atual. Os torcedores sergipanos já estão acostumados com essas figuras novas, né, nos comandos dos clubes?
Sim, você sabe, né, Antônio, que o torcedor vai do céu ao inferno em poucos segundos, né?
É verdade.
Quando o time vai bem, aí o presidente, seja jovem, seja mais, com mais experiência, é o melhor do mundo. Agora, quando o time vai mal, aí não presta, né? Para você ter uma ideia, acabei me lembrando agora, um fato inusitado aconteceu na última rodada do Campeonato Sergipano, no fim de semana. O Sergipe já estava classificado para a fase semifinal, né? Vai disputar contra o Itabaiana, e o Confiança estava numa situação muito delicada, teria que vencer o clássico do Itabaiana e torcer por tropeços do Lagarto, que enfrentou o Sergipe, e do Falcon, que enfrentou um time chamado Frei Paulistano. O Falcon venceu, fez a parte dele, o Confiança também venceu, ou seja, o Confiança só se classificou porque o Sergipe venceu o Lagarto, ou seja, o Sergipe acabou dando a focinha, ajudou o maior rival. E aí, meu amigo, você já pode imaginar, né? A torcida ficou revoltadíssima até o momento com o presidente Hernan Senna diante dessa situação, viu, Antônio?
É verdade. O torcedor é isso, né? Não tem muito o que fugir. Agora você coloca um cenário até interessante. Você citou aí o Frei Paulistano, que jogou recentemente uma Copa do Nordeste. Você tem o Lagarto, que é notadamente um time de organização, um time de estrutura do interior do estado também. O Confiança eu nem coloco na jogada, porque estava agora numa Série B, como você falou, vem se estruturando. Mas o Sergipe continua hegemônico no sentido de... porque é o seguinte, aqui no Nordeste, os clubes da capital geralmente são os grandes, né? São os clubes que incomodam. Aqui em Pernambuco é assim, você tem o trio de ferro. Mas a gente está vendo a cada ano que passa o interior ganhando força. Está mais ou menos assim aí em Sergipe? O Gipão está começando a perder a hegemonia?
Exatamente. Para você ter ideia, no ano de 2010 para cá, surgiu um clube chamado River Plate, no interior sergipano de Carmópolis. Ele chegou a ser duas vezes campeão estadual. Surgiu também o Estanciano, também chegou a ser campeão. O Frei Paulistano, né, já foi campeão. Enfim, cada vez mais, esses clubes do interior vêm sendo a pedra no sapato dos times grandes aqui na capital. Mas, enfim, o Sergipe acabou vencendo o título ano passado, está bem aí para conquistar o bicampeonato. E, para você ter ideia, esse Falcon é o time que surgiu ano passado aqui no futebol sergipano, vem apresentando um bom futebol, um time bastante organizado, e pode ser, sim, uma grata surpresa, você não tome como surpresa, se esse Falcon conquistar o título aqui em Sergipe esse ano, viu, Antônio?
É similar, por exemplo, ao Retrô por aqui, né?
Exatamente.
É um time estruturado, um time com investimento. Que surge...
É um time de empresário, o Falcon, cujo dono é do Rio de Janeiro, né?
Sim. Então é um investimento de fora, né?
Exatamente. É a empresa chamada Pantera Esportes, vem investindo bastante nessa equipe, tem bons valores e pode surpreender, certamente, esse ano, aqui no futebol sergipano.
Entendi. Ô, Cláudio, vamos falar um pouco mais sobre futebol agora, de fato, sobre essa equipe do Sergipe. Como é que foi a montagem do time para essa temporada? Porque quando a gente fala do Sergipe, de algumas equipes que acabam jogando mais as divisões inferiores do futebol, que nem sempre tem calendário, infelizmente, a gente fala de uma rotatividade muito alta de atletas, né? Como é que foi a formação do elenco desse Sergipe?
Exatamente. Ano passado, do time que foi campeão estadual, Antônio, cerca de apenas 5 jogadores permaneceram para a temporada desse ano. Dos jogadores que disputaram o estadual, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, para esse ano, cerca de 20 jogadores foram contratados. Enfim, houve uma grande reformulação aqui no Clube Esportivo Sergipe. Como destaque aí dos jogadores que permaneceram, o Doda, né, meio campista bastante experiente, 35 anos, o Everton Ageu, o atacante Iago também já passou pelo CSA, também pelo futebol da Suécia, mas enfim, foram contratados 20 jogadores aqui para o Clube Esportivo Sergipe. E a torcida também reclama bastante, ainda nessa situação, Antônio, é sobre a falta de valorização das categorias de base. Na década de 90, o Sergipe foi ex-campeão estadual, um ou outro jogadores vinham de fora. O time basicamente era da categoria de base. E hoje em dia, a cada ano, forma-se um novo clube, ou seja, não há, de fato, uma valorização aí das categorias de base, o que, de certa maneira, vai endividando os clubes ao longo dos anos. Né?
É porque você investindo na base, você ganha retorno com a venda de atletas, né? Infelizmente, infelizmente ou felizmente, no momento que o futebol nordestino vive, seja na situação do Sergipe ou do Sport, por exemplo, que é um time que está cheio de dívida também, nesse momento tem que se pensar em recurso, né, Cláudio?
Exatamente. O jogador é mais fácil, né, Antônio? Formar um jogador vindo da base, o jogador cria aquele amor, aquele carinho pelo clube, enfim, você vai fazendo um investimento. Uhum. Acho que fica bem mais em conta, bem mais viável do que a cada temporada você dispensar jogador, contratar jogador, enfim, e jogador aí que joga uma partida e às vezes nem joga e depois vai embora, ainda coloca o clube na justiça e aí vai criando aquela bola de neve de dívidas aí que assola aí algum clube de futebol nacional.
É verdade. Eu lembro, Cláudio, de um Sergipe que disputou uma Copa do Nordeste, não a desse ano, mas uma Copa do Nordeste, se eu não me engano, 2019, que tinha como um dos principais jogadores o Ramalho. O Ramalho, volante, que passou por vários clubes do país, e grandes clubes, na verdade, tem uma carreira vasta. Mas o Ramalho, àquela altura, e hoje também, já era um jogador bem experiente, acima dos seus 35 anos. O elenco do Sergipe continua com esse perfil, Cláudio? Um perfil de jogadores mais velhos?
Antes de falar sobre esse assunto, se você me permite, Antônio.
Claro.
O Ramalho, essa Copa do Nordeste que ele disputou foi, na verdade, em 2017. Inclusive, o atacante Iago, que está no elenco atual, ele foi um dos artilheiros, né, da Copa do Nordeste daquele ano, com 5 gols. E o Ramalho, hoje já tem 42 anos, disputou o Campeonato Sergipano, esse ano, aqui pela equipe do Atlético Gloriense, do Alto Sertão do Estado. Enfim, então, falando sobre o grupo do Sergipe, é um grupo bem mesclado, viu? A faixa etária ali de 20, 28, 27 anos, mais ou menos isso, a faixa etária do grupo formado do Sergipe para a temporada 2022.
Entendi, Cláudio. Vocês têm como treinador hoje, o Sergipe tem como treinador hoje, um cara que é muito conhecido do nosso futebol aqui de Pernambuco, que é o Daniel Neri, né? Que foi campeão com o Salgueiro, campeão pernambucano, primeiro campeão do interior da história, inclusive. O que é que vocês estão achando do trabalho dele até agora? Eu sei que ele é um cara mais linha dura, pelo menos com a imprensa, né? Ele não gosta de dar muito sorrisinho, é um cara que dá respostas mais diretas, assim, né? O que é que vocês estão achando do trabalho dele até agora?
Exatamente, além de campeão pernambucano, foi campeão maranhense também, né, Antônio?
Isso.
Pelo Sampaio Corrêa, salvo engano.
Isso,
Enfim, o Daniel, o Sergipe começou a temporada com um técnico chamado Elias Borges, um técnico baiano, foi campeão sergipano ano passado, também foi campeão em 2018, acabou deixando o clube depois de uma sequência ruim de resultados, muito embora o Elias Borges, na sua segunda passagem, conquistou 10 vitórias, foram 11 empates e 6 derrotas, um aproveitamento aí de 50,6%. Com a chegada do técnico Daniel Neri, praticamente ele não tinha tempo para trabalhar a equipe, já que o Sergipe disputava aí 3 competições ao mesmo tempo, né? Além da Copa do Brasil, Campeonato Estadual e também a Copa do Nordeste. Em relação ao Daniel Neri, já fiz um levantamento aqui sobre o aproveitamento dele. Vou pegar aqui só para você, meu querido, só um instantinho.
Claro.
Aqui, passar aqui o Daniel Neri. Vamos lá. Só um minutinho. Muitas informações aqui.
Vida de setorista, eu sei como é, Cláudio. Eu sei como é. Papel que só gota, anotação que só. É assim que funciona. É normal. O torcedor que acompanha a gente em casa, às vezes... No estádio, né? Um cara olha assim pro o caderno que eu tô anotando as coisas, faz assim, rapaz, tu anota tudo. Eu disse, pô, tem que anotar, senão a gente fica perdido com a quantidade de informação que a gente tem.
E olha que não somos matemáticos, né, Antônio?
É verdade, tem isso.
Já encontrei aqui, meu querido, o Daniel Neri, como você falou, 42 anos. Desde a chegada do Daniel Neri, ele já fez aqui 11 jogos. Foram 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. A maior parte dessas derrotas ocorreu ainda na Copa do Nordeste. O Sergipe, Antônio, montou um time que, segundo o presidente, na visão dele, tecnicamente é um time melhor do que o do ano passado. Mas essa informação é questionada, contestada, principalmente pela imprensa esportiva. A gente entende que o grupo do ano passado, sim, era um grupo mais bem qualificado, tanto é que o Sergipe fez uma das piores campanhas de um clube aí na Copa do Nordeste. Para você ter ideia, o time somou apenas um ponto em 8 jogos, não conquistou uma vitória sequer, apenas um empate, foram 7 derrotas, marcou apenas 3 gols, foi o pior ataque da competição, sofreu 16, um dos piores aí da Copa do Nordeste, e apenas 4,2% de aproveitamento. Na Copa do Brasil, né, competição nacional, o time foi eliminado ainda na primeira fase, após ser goleado pelo Cruzeiro de Minas Gerais, no Batistão, por 5-0. Então, você vê que em competição de nível regional e nacional, o Sergipe muito mal, um time aí limitado, e no campeonato estadual a situação já é bem diferente. Mas, enfim, mais especificamente sobre a sua questão com o Daniel Nery, realmente, nos últimos jogos, ele já vem tendo um tempo maior para trabalhar a equipe, e certamente o Sergipe já está mostrando o melhor futebol, está crescendo no momento certo, como jogadores gostam de falar. Enfim, já vem tendo a cara do time do Daniel Nery. Então, o Sergipe pode dar o que falar nessa reta final do Campeonato Sergipano.
E você falou de algo interessante, a gente já está na reta final dessa nossa conversa, sobre a maneira de jogar, né, a postura, porque quando você pega um Bahia, quando você pega um Náutico, clubes que estão num patamar superior, não dá para você ir lá, propor jogo, querer ser um time ofensivo. As coisas mudam bastante, né? É diferente. Exatamente. O patamar técnico. Agora, dentro do campeonato estadual, a campanha vem sendo boa, como você destacou. Como é que joga essa equipe do Sergipe, hein, Cláudio? O que é que você destaca de ponto positivo e de ponto negativo desse coletivo do Gipão?
Olha, o que a gente pode observar, viu, Antônio? Apesar da limitação técnica, a gente observa que o técnico Daniel Nery é um treinador que conversa bastante com o jogador, dá muita moral, né, ao jogador. E, assim, diante disso, o jogador parece que tira algo de onde não existe. Uhum. Então, a gente vê um time que é forte na marcação, saindo forte nos contra-ataques. Então, é essa postura que a gente observa aí do trabalho Daniel Nery, vem dando certo. Para você ter ideia, no campeonato estadual, até o momento, o Sergipe fez 10 jogos com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Tem o melhor ataque aí da competição, marcou 26 gols, 9 deles na goleada por 9-0 do Maruinense, há 2 rodadas, sofreu 7 gols e tem um aproveitamento aí de 70%. Então, o time vem bem no campeonato estadual, parece que já vem entendendo melhor a proposta de jogo do técnico Daniel Nery. E a esperança do torcedor do Sergipe é que o time possa fazer uma boa semifinal aí contra a equipe do Itabaiana, que até o momento é o melhor time do campeonato, e possa superar o Tremendão da Serra e disputar mais uma decisão, quem sabe chegando ao bicampeonato estadual.
Cláudio, obrigado por atender a Rádio Jornal, por participar desse raio-x dos adversários, né, do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Bom campeonato para o Sergipe, boas jornadas para vocês nessa temporada 2022. E a gente se encontra nessa estrada, porque a Rádio Jornal vai estar acompanhando, o Santa vai estar acompanhando a competição, sempre na cola, sempre próximo das equipes pernambucanas e também das equipes nordestinas. Um abraço, meu amigo, manda um abraço para todo mundo aí também da Peripe FM.
Antônio, eu agradeço e, se você me permite, eu fiz um pequeno, breve levantamento aqui. Claro. Essa será a 8ª participação do Sergipe, né, no Campeonato Brasileiro da Série D. A melhor campanha foi em 2009, chegou na 9ª colocação. E nesse ano, Antônio, aconteceu, você deve se lembrar, dois únicos encontros de Sergipe e Santa Cruz nessa competição nacional, né? Uhum. E o Sergipe acabou vencendo os 2 jogos, 1-0. Aqui no Batistão, no dia 18 de julho de 2009, e aí em Recife, no Arruda, o Sergipe acabou vencendo mais uma vez no dia 25 de julho. Então, o Sergipe, outra informação importante, Antônio, que você pode observar, é que o elenco atual do Sergipe é formado por 30 jogadores, e a expectativa é que, após o campeonato estadual, ocorra uma reformulação. Cerca de 15 jogadores devem deixar o clube, né? Outros serão contratados. Sergipe espera vir forte para a Série D, para sonhar em voltar à Série C competição que não disputa desde 2008. Então é isso, Antônio, eu agradeço pela atenção, estamos à disposição aqui, os amigos da Rádio APLP de Aracaju, a todos um grande abraço, pode contar com a gente.
E chegamos ao fim do Raio X da Série D, uma série de podcasts produzidos pela Rádio Jornal e todo o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que detalha os adversários do Santa Cruz na primeira fase da 4ª Divisão Nacional, nesse ano de 2022. Toda a série estará sempre disponível nas principais plataformas de podcast e também nos sites do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, com matérias especiais produzidas pela nossa redação de esporte. Esse episódio teve produção técnica de Eudes Soares e Carlos Santos. Obrigado pela audiência e seguiremos na Rádio Jornal, contando tudo da temporada 2022 do Santa. Até a próxima!